Senhoras e senhores deputados, com a vossa licença, vamos mandar entrar os nossos Abionte, que nos pediu a audiência, e depois, seguidamente, temos uma audição da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais e Agrícolas, a requerimento do Chega. Podemos começar? Requerimento do PCP. Podemos começar? O PCP não vem? Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião com a audiência da Abionte, aqui representada pelo senhor Engenheiro António Redondo, Presidente do Conselho-Geral, a quem dou as boas-vindas, o senhor Engenheiro João Lé, membro do Conselho-Geral da Abionte, a Engenheira Sara Pereira, Diretora-Geral da Abionte, e à doutora Ana Neri, representante de uma empresa associada da Abionte. A todos dou as boas-vindas. Esta audiência vai-se realizar a pedido da Abionte, como todos sabem. Foi distribuída esta solicitação da reunião com a necessidade urgente de medidas de incentivo ao investimento na floresta. Foi este o assunto que a Abionte nos comunicou. Tem uma apresentação e, portanto, vamos dar início a esta nossa audiência com a apresentação. Senhor Presidente do Conselho Geral, penso que começará por si, terá um tempo aqui estipulado com uma apresentação inicial de 10 minutos, ou cerca de 10 minutos, com a tolerância que os senhores deputados assim entenderem por adequado, e sem mais. Vamos dar início, então, a esta nossa intervenção inicial pelo Sr. Presidente do Conselho-Geral, Dr. Engenheiro António Redondo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Nós vinhamos partilhar convosco uma preocupação que não é nova, mas é cada vez mais premente, particularmente atendendo ao período que vivemos este ano e que, com alguma probabilidade, iremos continuar a viver. Antes de entrar... Isto não está a passar... Já está. Passou, foi várias de uma vez. O computador está desse lado. Está. Ele passou, só que...
Não, fui eu ali.
Ah, foi? Ah, já está. Obrigado. Ia fazer um recordatório muito breve da importância da floresta para o país. É uma situação que os senhores deputados conhecem bem, mas penso que será sempre útil lembrar a importância da floresta nas suas diferentes componentes para o país. E vamos começar, se me permitem, do lado da importância para as exportações. Em 2025, o setor florestal, nos seus diferentes clusters, madeira, cortiça, mobiliário, pasta e papel, foi responsável por quase 8% das exportações nacionais de mercadorias, 6 mil milhões de euros, o sexto setor exportador nacional, mas uma vez que o país exporta produtos florestais e pouco importa produtos florestais, em termos de excedente comercial, e fazemos aqui uma breve analogia, o excedente comercial da floresta representa cerca de 60% do déficit agroalimentar. Dito de outra forma, graças às exportações da floresta, em termos líquidos, nós conseguimos compensar 60% do nosso déficit agroalimentar. Nos diferentes clusters, é bem de ver que o cluster da pasta e papel é o mais importante em termos de dimensão, é mais de metade das exportações totais, 3,2 mil milhões de euros, é aproximadamente o triplo da cortiça e mais do triplo do mobiliário, a madeira e das exportações em madeira, seja madeira serrada, seja produtos transformados de madeira. É, portanto, um setor de grande importância para o país. É a importância não apenas da sua dimensão económica, mas é importante também do ponto de vista da geração de emprego, particularmente emprego qualificado, da intervenção que tem no acrescentar valor ao território e na proteção que faz do território e, portanto, também o que contribui para a coesão territorial. Eu lembrava só três ou quatro aspectos. O cluster emprega diretamente 5.500 pessoas, 80, o cluster da pasta e papel. Indiretos e induzidos são cerca de 80 mil, isto é um estudo que foi feito por uma consultora internacional para a nossa associação aqui recentemente. 33% do trabalho é trabalho muito qualificado, são quadros superiores, mas mesmo no trabalho que nós diríamos que é menos qualificado, é um setor que paga muito acima da média. Eu vou-vos dar aqui um ou dois exemplos. Na área industrial, os salários dos nossos colaboradores são tipicamente mais de 60% acima da média nacional para a indústria e um operador florestal, um operador de uma máquina florestal, hoje facilmente tem um salário líquido mensal superior a 2 mil, se não superior a 2.500 euros por mês. Portanto, é um setor que cria emprego altamente qualificado e muito bem remunerado. É também relevante a riqueza que deixa no território. Por cada 1.000 hectares de eucalipto, o vale per capita nos municípios que têm floresta de eucalipto é 1,2% acima da média nacional e a produtividade das empresas florestais por cada 1.000 hectares de eucalipto é também 1,1% acima da média nacional. A Beyond, desde 2019, e mais à frente voltaremos a falar sobre isto, iniciou um conjunto de programas operacionais de intervenção no território. Já intervimos em cerca de 120 mil hectares e ao fazermos essas intervenções em 120 mil hectares que não são dos nossos associados, estamos a falar sobretudo hectares em minifúndio, portanto hectares privados em minifúndio, o que é que nós conseguimos? Conseguimos dois efeitos. Conseguimos um aumento da produtividade da floresta via as nossas intervenções, entenda-se via gestão florestal, um aumento de 23%, e, tão ou mais importante, uma redução muito expressiva do risco de incêndio. O risco de incêndio, a área ardida nas parcelas intervencionadas pela Beyond é 0,9% da área total ardida no país e é 1,6% da área intervencionada. Depois vão ver à frente que estes números, quando comparados com as áreas não geridas, são muitíssimo inferiores, são de uma ordem de grandeza inferiores às áreas não geridas. Para além disso, dois dos nossos associados Beyond, criaram um agrupamento complementar de empresas, a FOCELCA, que é um agrupamento que se dedica à prevenção e ao combate dos incêndios rurais, protegendo cerca de 220 mil hectares no país, hectares que são hectares de floresta dos associados e também da Forestcal, mas relevante chamar a atenção que 90% das missões da FOCELCA são para propriedades nossas vizinhas, não são para intervenção nas nossas propriedades, são propriedades vizinhas das nossas propriedades, reduzindo, portanto, o risco nas nossas propriedades, porque reduzem o risco nas propriedades vizinhas. Um comentário que eu gosto sempre de fazer, as propriedades que são transacionadas à volta das propriedades de indústria, normalmente são transacionadas com um preço superior, porque têm um risco de incêndio mais baixo. Portanto, o impacto deste setor não é apenas económico, é social, é de emprego e é de coesão territorial. Um tema muito relevante, como sabem, nós temos um conjunto de espécies florestais, ou se quiserem, de povoamentos florestais, que estão relativamente bem equilibrados. Cada um deles ocupa entre 25% a 30% da floresta do país. Estou a falar do eucaliptal, estou a falar do pinhal e estou a falar dos montados de sobreiro e azinho, portanto, são mais ou menos equilibrados, mas em termos de rentabilidade para o produtor, a espécie que de longe mais se destaca é a espécie eucalipto, com uma TIR estimada de 7,5%, que compara, por exemplo, quando falamos de sobreiro com 5%, de pinheiro bravo com 6%, e se falarmos de vale por hectare, estamos a falar de 900 euros por hectare, comparativamente com o sobreiro, que tem 200 euros por hectare. Portanto, é uma espécie claramente mais rentável para o proprietário, todos os estudos apontam nesse sentido. Eu sei que nesta sala não será necessário falar muito sobre isso, mas vou relembrar uma vez mais, muito rapidamente, e tentar desmistificar o tema dos incêndios. Os incêndios não escolhem espécies, escolhem paisagens. E fica bem patente aqui numa série muito longa, de 30 anos, de 96 a 2025. O que arde no país são, sobretudo, matos e paisagens, matos e pastagens. Mais de metade da área ardida no país são matos e pastagens. A ocupação, a seguir a esta, que mais espaço de incêndio ocupa, são pinheiros e outras resinosas, e o eucalipto temos que o dividir em dois tipos de povoamentos. Os povoamentos geridos, que são apenas 1,7% nesta série de 30 anos, e os povoamentos não geridos, que são 13,6%. Portanto, quando nós dizemos que o eucalipto é a terceira ocupação do território que mais arde, depois dos matos e pastagens, depois do pinhal, temos que separar entre eucalipto gerido e eucalipto não gerido. O eucalipto não gerido arde substancialmente mais uma vez, uma ordem de grandeza diferente, quase 10 vezes mais diferente, entre eucalipto gerido e não gerido. O ano passado foi bastante diferente deste, como se recordarão, o eucalipto do ano passado ardeu no total do país, portanto, a soma daqueles dois que dá 15%, o ano passado foi 8%, foi sobretudo pinhal e, uma vez mais, matos e pastagens que arderam. Uma outra forma de olhar para isto é olhar para uma comparação entre as propriedades geridas pela indústria e as propriedades geridas pelo Estado. O Estado gera aproximadamente um pouco mais de 500 mil de hectares, tem apenas 4% de eucalipto no seu território, portanto, território gerido pelo Estado tem apenas 4% de eucalipto, a indústria gera cerca de 200 mil hectares, mas tem 76% do território que está a gerir ocupado por eucalipto, e a área ardida é substancialmente superior no Estado, são 3,9% versus 1,1% para este período de 2006 a 2025. Portanto, mais uma vez se consegue demonstrar que não são as espécies que provocam os incêndios ou que são a causa dos incêndios, é a gestão, a ausência de gestão, portanto é a paisagem que são a causa dos incêndios. Entrando agora naquilo que nos parece ser um desafio importante para, para este momento e para os próximos anos, tem a ver com o abandono florestal e o aumento do risco de incêndio, de pragas e doenças que decorrem do abandono e, portanto, também a consequente perda de produtividade. Isto está associado também ao facto de nós termos temos pouca escala na propriedade florestal, temos um minifúndio que impede rentabilidade e resiliência, é preciso encontrar formas de agregar parcelas para garantir aos produtores e aos proprietários capacidade de rentabilizar os seus ativos, e esta fragmentação da propriedade dificulta o investimento e a gestão. Mas é importante referir dois, três aspectos paralelos a estes. Tem a ver com a redução de área de produção que o Rejar, que a alteração do Rejar em 2017, veio impedir. Como sabem, hoje não é possível fazer novas plantações de eucalipto, por muito bem geridas que sejam, portanto a indústria que gera bem está proibida de fazer novas plantações de eucalipto, ou seja, está proibida de conseguir aqueles resultados de 10 vezes menos risco de incêndio. Ou um privado que queira gerir bem tem exatamente o mesmo impedimento, e isto dá um constrangimento muito grande à produção de madeira, que eu mais à frente procurarei quantificar e mostrar aos seus deputados o risco para esta indústria, o risco para que esta indústria abandone este país, que nós estamos a ter por falta de madeira. Para além do Rejar, houve ao longo dos anos um conjunto de outros ou mecanismos legais ou outras ocupações do solo que estão a limitar a área do eucalipto. É assim que os PRGPs reduzem em 25% a área atual do eucalipto, e é assim com as energias renováveis. As energias renováveis estão a ocupar sobretudo floresta, e dentro da floresta, portanto, a ocupação do solo que as energias renováveis mais alteram é solo florestal, e dentro do solo florestal, 70% do solo florestal é eucalipto. Aliás, devo-vos dizer, e isto é uma conjetura pessoal, não obrigar a Beyond, eu acho que o ICNF tem uma via verde quando é para pôr painéis contra o eucalipto, porque 70% do que é libertado é exatamente solo de eucalipto, não é solo de outras espécies florestais. Associado à fragmentação, temos um problema conhecido, que se fez muito trabalho nesse sentido, mas está longe de estar completo, que é a ausência de cadastro, o que impede uma gestão ativa. Impede mesmo que os proprietários privados de conseguirem uma gestão ativa. Não é um impedimento absoluto, é possível fazer ainda com a ausência de cadastro, mas ajudaria muito que se continuasse a trabalhar no cadastro. E depois a ausência de gestão ativa e o abandono das terras está, por um lado, a potenciar incêndios rurais, está a limitar a disponibilidade de madeira e está a destruir capital natural, porque não destrói apenas aquilo que são madeiras utilizadas pela indústria, destrói todo o coberto florestal. Eu lembro, como um parênteses, esta Casa fez, e muito bem, em 2017, uma comissão técnica independente para os incêndios de Pedrógão, e a conclusão que está escrita, está patente nesse relatório, que os seus deputados conhecem muito melhor do que eu, é que o incêndio de Pedrógão começou numa galeria ripícola de carvalhos. Aquela famosa árvore bombeira foi a árvore por onde se iniciou o incêndio de Pedrógão. E depois diz mais à frente o mesmo relatório que o eucaliptal e o pinhal geridos são uma das soluções para os incêndios rurais. O facto de não haver a gestão ativa, o facto de haver abandono de terra, está a obrigar a indústria a cada vez mais ter que importar madeira.
Para concluir...
Eu preciso de mais 5 minutos, se me permite, se me derem autorização.
Está a falar uma possibilidade...
O Rejar, a versão do Rejar 2017, aumentou de forma muito expressiva o abandono do território. Nós temos ali um quadro comparativo entre o que aconteceu entre 2014 e 2017 e o que aconteceu entre 2018 e 2024. O Rejar tinha como objetivo limitar as plantações de eucalipto e, simultaneamente, aumentar as plantações de outras espécies. Não foi isto que aconteceu. Não só limitou as plantações de eucalipto, e limitou de forma muito expressiva, como limitou também as plantações de outras espécies. E por uma razão simples, porque o proprietário não vê rentabilidade nessas espécies, portanto não as planta. Portanto, não apenas reduziu o eucalipto, mas reduziu também de forma expressiva a arborização do país.
Senhor, só um momento, eu ia pôr à consideração da Comissão. Eu esgotei a tolerância do Presidente foi esgotada. E por uma questão de gestão dos tempos, e porque já fizemos outras audições com outros temas também muito importantes, porque estou a ver que o Sr. Engenheiro não vai conseguir fazer a apresentação na tolerância que eu queria deixar isto à consideração da Comissão, se querem alterar a tolerância do Presidente ou... A Comissão é soberana. Portanto.
Permite uma sugestão. Eu penso que é mais importante a apresentação por parte do ambiente, provavelmente, das nossas intervenções. Por isso, acho que devemos tolerar que o Sr. Engenheiro.
O grupo parlamentar do PSD também não se opõe.
Temos mais dois partidos. Chega, faz favor, Sr. Coordenador.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, o Chega também não se opõe, agradece até a forma como se preparou para vir apresentar esta comissão, a sua apresentação à Beyond, e sublinhamos que, de facto, é como dissemos na reunião de mesa e coordenadores, estas grelhas são curtas demais. Muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente da Comissão e Coordenador da Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos, não acompanhando as palavras do Sr. Deputado Pedro do Carmo quanto à relevância ou pertinência das intervenções dos deputados, ainda assim achamos que a apresentação está a ser muito informativa e útil para todos nós, portanto, cedemos de bom grado o tempo para que possa terminar. Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores coordenadores. Interpretei bem e, portanto, o senhor engenheiro tem permissão para continuar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar, apesar de tudo, ser mais breve, mas deixar aqui 4 ou 5 mensagens que são importantes. Este slide é o que nós chamamos um slide duro, é um slide difícil, mas eu vou tentar explicá-lo da forma mais simples que conseguir. Do lado esquerdo, ele está dividido em 3 secções, do lado esquerdo temos a evolução do preço da madeira à porta da fábrica, portanto a evolução do nosso custo da madeira, o que pagamos pela madeira, e a evolução das origens da madeira. E o que é que isso mostra? Mostra que entre 2016 e 2025, o preço da madeira nacional, portanto, o preço que a indústria pagou a madeira nacional à porta da fábrica, aumentou 37%. Isto desmistifica bastante aquilo que se diz muitas vezes, que a indústria não paga bem a madeira. Está aqui, pagou, aumentou 37% o preço da madeira. Este número nem sequer é nosso, a Beyond até tem alguma dificuldade em vir aqui falar de preço de madeira, porque não pode, de acordo com os estatutos. Isto é de um consultor internacional que faz análise de preço de madeira para vários países da Europa, sobretudo os grandes países florestais, à porta da fábrica. Portanto, a primeira ideia que eu gostava de deixar, entre 16 e 25, o preço da madeira à porta das fábricas, madeira nacional, madeira comprada no mercado doméstico, aumentou 37%, mais propriamente de 56 para 77 euros e, permitam-me dizer agora, não como Beyond, mas como Navigator, estes valores estão subestimados. Os valores reais são superiores a estes. Mas a evolução foram 37%. Vêem também que as outras barras mais escuras são preços superiores. Isto é madeira importada. É madeira que na origem é mais barata, mas por via dos custos de transporte chega-nos às nossas fábricas mais cara. E vem também, nas barras de cima, que nós estamos cada vez mais dependentes de madeira importada. Porquê? Abandono e Rejar. Portanto, o abandono por um lado e o Rejar por outro tem-nos impedido, e tem impedido o proprietário privado de poder rentabilizar os seus ativos florestais, tem-nos impedido de ter madeira nacional. O gráfico do meio é um gráfico mais complexo, apesar de ser mais simples, graficamente. Aquela linha é a linha de a curva de custos dos fabricantes mundiais de pasta e papel. Portanto, cada segmento daquela curva é um fabricante de pasta e papel. O ponto verde é o custo da indústria nacional, portanto, quando a indústria nacional de pasta e papel produz pasta de papel com madeira portuguesa e espanhola, não é só portuguesa e espanhola, está naquele ponto da curva. O que é que vemos? Vemos que já está no último quartil da competitividade. Obviamente, se estivéssemos só a falar de madeira nacional, estaria bastante mais para a esquerda, seria muito mais competitiva. O ponto vermelho é o que nos acontece quando temos que importar madeira. Portanto, é o nosso custo de produção com a madeira importada. O que é a linha tracejada à laranja? É a linha de preço da pasta na China. A China é quem determina o preço de pasta em termos internacionais. E o que é que nós vemos? Com madeira ibérica, bolinha verde, nós temos uma margem de cerca de 20% quando vendemos para a China. Na Europa o preço é semelhante ao preço chinês, não tem grande diferença. Quando importamos madeira, bolinha vermelha, estamos acima do preço, ou seja, o nosso custo é superior ao preço. Gráfico da direita. A bolinha vermelha está projetada no gráfico da direita num tracejado, a linha laranja está projetada num tracejado e a linha verde está projetada num tracejado. E a curva preta do gráfico da direita é a evolução de preços na China. E o que é que nós vemos? Entre 2010 e 2015, aqueles preços estavam sistematicamente acima da linha vermelha. Ou seja, nós podíamos importar madeira entre 2010 e 2015 e ainda assim ganhávamos dinheiro. Os preços estavam sistematicamente acima. Mas de lá para cá, o mundo mudou na pasta e no papel e mudou na China. E vemos que entre 2015 e 2020 já começámos ali algumas vezes a ficar abaixo da linha vermelha. E se virem mais recentemente, entre 2020 e 2025, estamos mais vezes abaixo da linha vermelha. O que é que isto quer dizer? Que esta indústria em Portugal não consegue sobreviver a importar madeira. Ou tem madeira nacional para poder trabalhar, ou vai começar a fechar. E isto não é uma ameaça, isto é uma realidade. Um dos nossos associados, o ano passado, forçado por esta situação, já teve que fechar uma fábrica durante umas semanas para não importar madeira e porque não tinha madeira nacional suficiente. Portanto, o que está em causa aqui é não apenas a resiliência da floresta, não apenas dá mais rendimento ao proprietário florestal, mas é uma indústria que é fundamental para o país. Relembro, o superávit desta indústria compensa 60% do déficit do agroalimentar, 60%, é esta indústria não ter futuro no país com esta situação de preços que nós acreditamos que vai continuar. Aliás, todas as projeções internacionais, pois, se os Estados quiserem podemos partilhar isso convosco, apontam para uma deterioração dos preços da madeira, pelo menos nos próximos 5 anos. Nós temos, contudo, uma oportunidade, e os países normalmente vencedores são os países que transformam as suas adversidades em oportunidade. Nós tivemos uma adversidade gigantesca com as tempestades, nomeadamente com o Christine, mas o que nós tínhamos sugerido aos seus deputados é que olhássemos para a tempestade de Christine como uma oportunidade de refundar a floresta no país. Olhar para esta tempestade como uma oportunidade de fazer diferente, não fazer igual, com regras, mas fazer diferente. Nós sabemos que os concelhos afetados só pelo Christine, no mapa de Portugal estão ali afetados por outras tempestades que não apenas o Christine, mas só os concelhos afetados pela tempestade de Christine representam 40% do abastecimento de eucalipto do país. Portanto, o que nós estamos à espera é de um déficit de madeira a agravar-se por via da tempestade de Christine. Mas vamos transformar isto, sugerimos nós, numa oportunidade. E como? Sugerimos nós, suspendendo o rejar nas áreas afetadas por estas tempestades, permitindo, como eu dizia há pouco, refundar o mosaico florestal, particularmente no centro do país que foi mais afetado, sem discriminar espécies e tornando o território mais produtivo e mais resiliente. Portanto, o que é que nós esperamos que aconteça nos próximos anos? Maior frequência de fenómenos extremos. Esta maior frequência de fenómenos extremos vai exigir medidas de prevenção por um lado e a reação mais rápida por outro. Estamos a ter atrasos na reflorestação. Isto favorece as invasoras, e o que faz degradar o solo, o que faz perder biodiversidade e dá menos rendimento aos proprietários que não veem a capacidade de rentabilizar os seus ativos, os seus terrenos. Faltam instrumentos de fomento florestal, e nós achamos que o rejar pode ser transformado, como já foi no passado, num instrumento de fomento florestal, e esses instrumentos de fomento florestal, na sua ausência, limitam o investimento privado, como vimos há pouco, recordo, o rejar tinha como objetivo haver plantações de autóctones, foi exatamente o contrário, não apenas reduziu o eucalipto, mas reduziu também com expressão as outras espécies florestais. É preciso também uma intervenção mais ativa do Estado para mecanismos de emparcelamento, e sem emparcelamento vai haver muita dificuldade em fazer uma gestão ativa. Portanto, o que é que nós propomos? Celebrar contratos-programa com a indústria, com a produção florestal e com o Estado, garantir uma intervenção ativa do Estado em áreas de abandono rural, promover ganhos de escala em agregação e em parcelamento no minifúndio, ajudar à gestão de parcelas de proprietários desconhecidos. Portanto, o Estado tem que ter uma capacidade, se essas parcelas de proprietários desconhecidos forem um passivo social e ambiental, tem que haver capacidade do Estado de intervir sobre essas parcelas de proprietários desconhecidos. Um parênteses, eu estou convencido que quando isto acontecer, os proprietários vão todos aparecer e vão ser mais conhecidos do que desconhecidos. Mas neste momento é o que temos. Dar incentivos fiscais a quem gere e quem emparcela e devolver ao Rejar o papel que ele já teve, que foi o papel de fomento florestal. Portanto, usar o Rejar como instrumento de fomento florestal. Eu quero sublinhar isto. Os proprietários e os investidores na floresta não querem, com uma alteração do Rejar, ou com uma suspensão do Rejar naquela região, uma licença para aumentar de forma descontrolada e ecologicamente insustentável as plantações de eucalipto. Nós já temos, nas nossas propriedades, já tem 75%, 76% de eucalipto e o resto são outras espécies. É preciso, obviamente, cumprir as regras que já haviam, antes do Rejar, já havia regras muito específicas para as plantações de eucalipto. É para se manterem. Queremos é transformar este instrumento, que falhou, porque não só não permitiu o aumento da área do eucalipto, como diminuiu a área de outras espécies, queremos tornar este instrumento um instrumento verdadeiro de fomento florestal. E eu relembro que se fizermos isto, se usarmos o Rejar como um instrumento de fomento florestal, o que nós vamos ter é o que temos hoje no nosso setor. O eucaliptal gerido representa 1,7% da área ardida, por comparação com 13,6% do eucaliptal não gerido e 19% do pinhal. Portanto, achamos que o Rejar deveria admitir e regular novas plantações, relocalização de plantações caducas. Há muita plantação que está mal instalada e que tem que ser mudada ou tem que ser replantada. Projetos de florestação em mosaico, incluindo autóctones. Senhores deputados, uma árvore que demora 50, 60 ou 70 anos a crescer, com o risco de incêndio, não vai haver nenhum privado que vai rentabilizar uma floresta com 50, 60, 70 anos. Vai ter que ser levado a fazê-lo, podendo utilizar florestas de crescimento mais rápido, que ajudam a rentabilizar as outras. Portanto, é necessário encontrar aqui mecanismos para que se possa permitir novas plantações de eucalipto com uma percentagem de autóctones, obviamente de acordo com a escala. Não se pode pedir a uma pessoa que tem 10 hectares para usar 2 em autóctones, mas se tiver 100 hectares, se calhar já pode usar 5 ou já pode usar 10. Portanto, tem de haver um mecanismo proporcional para plantar autóctones e fazer mosaico. Atenção, mosaico, eu não sou biólogo nem florestal, infelizmente, mas mosaico não é apenas outras espécies. Mosaicos pode ser a mesma espécie, provavelmente da mesma espécie, com idades diferentes. Isso também promove mosaico. Por outro lado, florestação de áreas ocupadas por espécies invasoras, por mates incultos. Eu relembro, os mates incultos são mais de metade da área ardida no país. Mates incultos sem valor de conservação, também há mates incultos com valor de conservação e nesses não se deveria, obviamente, tocar. E compensação das áreas perdidas para outros usos do solo, como é o caso, vimos há pouco, nomeadamente dos painéis solares ou dos...
Sr. Engenheiro, eu peço imensa desculpa, mas de facto...
Muito bem.
Já... eu tenho que descontar ali, para que os senhores deputados saibam, aquela interrupção que eu fiz, que o tempo fui eu que o gastei. Mas, de todo modo, não foram os 10 minutos que tínhamos dado inicialmente, foram sensivelmente 18 minutos e, portanto, uma tolerância...
Já foram muito generosos. Obrigado.
Para mais, penso que todos os senhores, as senhoras e senhores deputados têm a apresentação e, portanto, têm aqui os números e a importância que aqui foi trazida. Mas eu peço imensa desculpa, mas temos uma outra audição a seguir e, portanto, a gestão dos tempos aqui é sempre muito, muito difícil. Vamos ter agora, e vão ter ainda mais 10 minutos, que o podem utilizar essencialmente na resposta que derem aos seus deputados, mas como os seus deputados também inicialmente disseram que era mais importante a apresentação do que as perguntas, mas de todo modo... Os partidos não podem ser dispensados de pôr as questões que acharem por convenientes. E para começar, tem a palavra o PSD e o Sr. Deputado Fernando Queiroga, que tem até 6 minutos, se puder encurtar, a gente agradece.
Muito obrigado, Sr. Presidente, assim tentarei fazer. Senhores deputados, caros convidados, antes de mais agradecer a solicitação da vossa parte para esta audição, que é muito importante, que é para nós também termos esse conhecimento de causa com quem está no terreno, apesar de já terem vindo aqui noutras situações, nomeadamente até à CPI dos incêndios, até para desfazer aquele anátema que existe, que os incêndios que lucram as empresas florestais, mas afinal foi mais que provado, até pelo material que trouxeram a esta casa, que não tem interesse nenhum para os incêndios. E, portanto, fazer aqui duas ou três considerações e duas ou três perguntas, mas dizer-vos que nós reconhecemos que a floresta é um ativo estratégico para Portugal. É um ativo ambiental, naturalmente, mas é também um ativo económico, social e territorial. Contribui para a mitigação das alterações climáticas, para a proteção da biodiversidade, cria emprego, gera riqueza, fixa a população, a tal coesão territorial, em territórios de baixa densidade e constitui um dos pilares da nossa bioeconomia. Para discutir a floresta, também discutir o ordenamento do território, o desenvolvimento económico e a dita coesão territorial e a prevenção dos incêndios. Portugal continua a ter um território excessivamente fragmentado, com milhares de hectares de floresta abandonado, uma reduzida dimensão média da propriedade, como também o disse, dificuldades na gestão ativa e um contexto de alterações climáticas que aumenta significativamente o risco de incêndio. Assim, uma floresta abandonada, sem gestão e sem limpeza, sem valorização económica e sem capacidade para atrair investimento, será sempre uma floresta muito vulnerável ao fogo, independentemente das espécies, e repito, independentemente das espécies que nela existam, porque também há quem esteja sempre a culpar o eucalipto e o pinheiro, como até na semana passada ouvimos alguém a dizer isso, mas também temos que desfazer, naturalmente, que uma floresta bem ordenada, seja ele de pinheiro ou de eucalipto ou de sobreiro, não arde naturalmente. Portanto, a Biom tem defendido uma ideia que merece reflexão: sem valor económico dificilmente haverá gestão ativa da floresta. É uma afirmação relevante porque nos obriga a olhar a floresta não apenas como património ambiental, mas também como uma atividade económica que precisa ser viável para mobilizar proprietários, atrair investimento e assegurar uma gestão permanente no território. Aliás, não quero aqui repetir os números, porque já aqui foram ditos o que representa para a economia e para o PIB nacional a questão da fileira da madeira. Por isso, o Estado tem que estar atento e tem vindo a desenvolver instrumentos que procuram responder a alguns desses desafios. Refiro-me concretamente ao Plano Floresta 2025-2050, ao Programa Floresta Ativa, aos apoios do PEPAC, dirigidos à bioeconomia florestal, e às recentes medidas de simplificação administrativa no combate no âmbito da arborização e rearborização. Mas, como acontece em qualquer política pública, importa perceber se essas respostas são suficientes ou se existem ainda obstáculos que importa remover. E é precisamente para esse diálogo que esta audição deve servir e, por isso, gostaria de colocar as seguintes questões. E a primeira prende-se precisamente com a bioeconomia. Quais consideram ser os principais fatores que hoje impedem o país de concretizar esse potencial e que propriedades deveriam integrar uma estratégia nacional, prioridades, perdão, deveriam integrar uma estratégia nacional de longo prazo para a bioeconomia da base florestal? A segunda questão relaciona-se com o facto de as florestas intervencionadas podem ser até 4 vezes mais resistentes ao fogo do que áreas sem gestão. Por isso, que práticas concretas de gestão fazem essa diferença e como é que essas boas práticas podem chegar aos milhares de pequenos proprietários que hoje continuam sem capacidade técnica ou financeira para gerir as suas parcelas? Finalmente, relativamente ao regime jurídico de ações de arborização e rearborização, temos conhecimento das preocupações manifestadas relativamente à complexidade dos procedimentos administrativos e à necessidade de tomar o regime mais ajustado às necessidades atuais do setor. Assim, quais são, na vossa experiência, os procedimentos administrativos que mais condicionam hoje o investimento e a gestão ativa da floresta e que alterações consideram prioritárias para simplificar os processos, mantendo sempre um adequado equilíbrio entre valorização económica, proteção ambiental e ordenamento do território? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora o Sr. Deputado João Lopes Aleixo a palavra em representação do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados e aos Srs. Representantes da Beyond. Agradecer não só a vossa presença, mas a excelente apresentação que nos fizeram e a desmistificação também de algumas questões que já lá iremos e que são importantes fazer. Os números que apresentaram em relação à floresta acho que falam por si, não só pelo peso estratégico que tem em Portugal, pelo valor que cria, pelas exportações, pelo emprego que assegura e sustenta e pela importância que assume na coesão e na gestão do território. Mas há um ponto que não falou, eu percebo, porque é de facto básico, mas é importante ressalvar que tem a ver com o facto de falarmos de um investimento de ciclo longo. Ou seja, estamos a falar de cerca de 30 anos até à primeira estação de cortiça, estamos a falar de 20 a 30 anos para obter madeira de serração em Pinheiro Bravo, e mesmo nos eucaliptos, essa espécie tão mal amada, estamos a falar de 10 anos até ter viabilidade. E por isso, qualquer incerteza legislativa, administrativa ou mesmo económica acompanha o proprietário durante muitos anos. E isto acho que é um fator importante que distingue também este setor. E quando falavam do Rejar, e tive a ver aqui rapidamente algumas das propostas concretas que nos apresentaram, desde a entidade única, a maior utilização da comunicação prévia e a revisão das regras aplicáveis ao eucalipto, acho que só do eucalipto podíamos estar aqui uma tarde inteira a falar. Gostava de perceber um bocadinho se esta proposta visa, sobretudo, facilitar a gestão e a reconversão das áreas já existentes, que acabou por falar um pouco sobre isso, ou se implica também rever os atuais limites à expansão do eucalipto. E, nesse caso, se preconizam algumas salvaguardas a nível de ordenamento do território. O eucalipto, como eu dizia, é das espécies mais mal amadas e culpada de todos os males deste mundo, e nomeadamente pelos incêndios, e acho que os números que apresentaram mostram que esta simplificação não é séria. Porque uma coisa é um povoamento ordenado, com gestão de combustível, acesso e acompanhamento técnico, outra é uma mancha contínua, abandonada e sem qualquer gestão, e este é, de facto, o problema. Aliás, disse uma frase muito engraçada, que eu registrei, que é os incêndios não escolhem espécies, escolhem paisagens, e acho que esse ponto é realmente importante. E também outro ponto que pode passar despercebido, mas que acho também extremamente importante ligado a isto que referiu, que tem a ver com as áreas ardidas geridas pela indústria e pelo Estado. E isto devia nos obrigar a olhar para as coisas, se calhar, de uma forma um bocadinho diferente do que temos olhado nos últimos anos. Por isso, a pergunta que eu vos coloco é exatamente esta. Entendem que na discussão pública e legislativa tem-se distinguido adequadamente a questão entre espécies, o modelo de instalação e a qualidade de gestão, ou se continuamos a legislar, por exemplo, sobre o eucalipto, como se todos os povoamentos fossem iguais? Pergunta básica, se calhar de resposta um pouco mais complexa. Outro problema também da floresta portuguesa é que não se esgota no licenciamento. Há uma questão anterior que tem a ver com o conhecimento e ordenamento da propriedade. E referiu o cadastro predial simplificado, que continua incompleto em grande parte do território, apesar do problema estar identificado há décadas por governos de várias cores, mas a verdade é que continua incompleto. Diz que não é obrigatório, mas penso que seria importante, e porque sem sabermos com segurança quem é o proprietário, onde começam e acabam os terrenos, também se torna mais difícil tomar ações e investir, contratar, agregar a gestão, obter financiamento e responsabilizar também quem abandona. Nós temos, de facto, instrumentos de ordenamento florestal, mas importa perceber se continuam ajustados à realidade atual, se são coerentes entre si e se efetivamente são respeitados no terreno. Aliás, há uma nota, nós fizemos uma visita ao norte do país e estivemos lá num monte e era curioso, vimos de um lado um baldio ordenado e do outro lado um baldio desordenado. Acho que a nossa realidade está ali bem demonstrada e acho que qualquer pessoa, mesmo não conhecendo muito sobre o assunto, consegue perceber as diferenças entre as duas paisagens. A grande pergunta é como é que nós fazemos isto à escala nacional, onde é um bocadinho mais complexo que os baldios. E falou de outro ponto que eu julgo também ser determinante, que tem a ver com a viabilidade económica para o pequeno proprietário, que na realidade estará na base de muito abandono no interior. Todos nós, se calhar, conhecemos pessoas que têm pequenas parcelas e que nem se dão ao trabalho, porque aquilo, alguns nem sabem onde é que é, outros não conseguem ter rendimento sobre ele. E, por isso, sem cadastro, sem escala, sem previsibilidade, para investir a 10, 20, 30 anos, é difícil alguém acreditar em poder fazê-lo sem que se mude substancialmente alguma coisa. E, por isso, já percebi que acreditam que isto não é obrigatório, o cadastro, podemos viver sem ele, mas Por outro lado, se não acha que seria determinante para podermos ter uma mudança real a nível do país e do ordenamento do território, porque o país mudou, abandonámos o interior, temos que arranjar outra forma de gerir o que antes era feito naturalmente pelas populações, nomeadamente em termos de agricultura e de gestão da floresta. E aquela pergunta simples e clássica que é quais seriam as três medidas que colocariam em primeiro lugar se estivessem no governo e que resultados concretos esperariam poder ver ao fim de 5 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, em 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os nossos convidados, os representantes da Beyond. É realmente um gosto tê-los aqui e começo por agradecer a vossa presença nesta comissão e a clareza da exposição que nos fizeram e que nos presentearam e documentaram. Esta é uma matéria, evidentemente, de grande interesse nacional e ficou aqui claro a necessidade de reforçar o investimento na floresta portuguesa. Estamos a falar de um setor com um peso económico, ambiental e territorial muito relevante, aliás, os números e dados aqui apresentados comprovam precisamente isso. É num país em que a floresta ocupa cerca de 36% do território continental e continua a enfrentar problemas persistentes de abandono, fragmentação da propriedade, insuficiência na gestão ativa e na exposição ao risco de incêndio. Digo que aqui tivemos já uma parte ativa quando foi da questão da fragmentação da propriedade e o próprio cadastro que aqui já foi também referido, o PS e a sua governação, e hoje, como partido da oposição, também temos feito esse trabalho no sentido de ultrapassar aqui alguns constrangimentos. O Partido Socialista tem, como por até por tudo o que eu dizia aqui, uma posição histórica clara nesta matéria e relevante. O PS sempre defendeu que a floresta não pode ser vista apenas como uma reserva de matéria-prima e de uma forma idílica, mas aquilo que vemos sempre a floresta também é como um ativo estratégico para o país, essencial para a coesão territorial, para a prevenção estrutural dos incêndios, para o desenvolvimento rural, a preservação da biodiversidade, tantas vezes descurada, mas é também para nós claro que é um dos fatores importantes, não esquecendo a criação de riqueza e o emprego. Por isso, quando discutimos investimentos, incentivos ao investimento florestal, não discutimos apenas produtividade, discutimos ordenamento, justiça territorial, sustentabilidade e a capacidade de criar valor partilhado para os proprietários e comunidade fileira económica. É isto. Ou cria riqueza ou efetivamente não conseguimos dar. Por isso a presença da Beyond hoje aqui, que consideramos extremamente útil, representa esta parte relevante e organizada, é importante referi-lo, organizada a bioindústria de base florestal, traz experiência concreta de programas de intervenção no terreno e nós reconhecemos por isso o mérito desse trabalho desenvolvido, a importância de ouvir o setor e toda esta capacidade técnica e a capacidade de investimento, o conhecimento acumulado sobre a gestão da floresta. Mas esta apresentação feita e esta clareza não dispensa naturalmente o escrutínio, que é a nossa função fazer aqui. A Beyond representa interesses empresariais legítimos, associados a grupos industriais, com forte presença na pasta do papel, no cartão, no ITSUI, e é importante perceber em que medida é que estas medidas que propõem um conjunto da floresta portuguesa e em que medida respondem diretamente às necessidades de abastecimento, previsibilidade e competitividade da feira industrial que representa. Isto tem que ficar sempre claro, e é este escrutínio que aqui podemos fazer, porque esse é o nosso contributo para que, efetivamente, o abrir da transparência se possa estarmos aqui com toda a evidência. E, nesse sentido, tenho 4 breves questões que gostaria de colocar. Primeira, quando a Beyond reclama medidas urgentes de incentivo ao investimento na floresta, de que medidas concretas estamos a falar? Estamos a falar de incentivos fiscais, de financiamento direto, de seguros, simplificação administrativa ou um modelo combinado? E qual deve ser, na vossa perspectiva, a prioridade absoluta? Segunda questão, como garantem que esses incentivos cheguem efetivamente aos pequenos e médios proprietários? Porque isto também é importante para nós aqui salvaguardar. Que constituem a realidade dominante da floresta portuguesa e não se concentram, sobretudo, em modelos de intervenção mais próximos de capacidade de organização da indústria ou de grandes operadores. É importante salvaguardar essa temática que fica aqui assente. Terceira questão. A Beyond tem valorizado o contributo do eucalipto para o rendimento. Factos. Para a gestão ativa e para a sustentabilidade económica da floresta. Tudo verdade. Mas como compatibiliza essa visão com a necessidade da diversidade de espécies, de adequação ecológica, de criar os mosaicos de paisagem e de um reforço de resiliência no território, preparado para as alterações climáticas e para o fogo. Por último, os resultados que a Beyond aqui apresenta para os seus programas operacionais são relevantes, merecem a nossa atenção, mas importa também saber que a avaliação independente existe, que indicadores objetivos foram usados e que contrapartidas de transparência, monitorização e interesse público admite associar a qualquer reforço dos incentivos públicos. Para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o PS está, como sempre esteve, disponível para discutir seriamente todos os instrumentos eficazes de apoio ao investimento florestal, porque entendemos que esta gestão ativa, sem estabilidade e sem capacidade de mobilizar proprietários, não haverá floresta, é uma evidência. Mais resiliente, queremos uma floresta mais resiliente e queremos que o interior mais forte. Mas esses instrumentos têm que ser justos de acesso, temos que ser muito mais exigentes nas contrapartidas, equilibrados do ponto de vista ambiental e verdadeiramente orientados para servir a floresta portuguesa no seu conjunto. Ou seja, as contrapartidas têm sido muito benéficas, têm resultados muito positivos, mas a forma como as podemos organizar e transpor e colocá-las no terreno. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, também Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor, tem 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde às senhoras e aos senhores deputados. Começo por cumprimentar os representantes da Beyond e agradecer a exposição inicial, que foi muito informativa e que certamente contribui para a feitura de melhores políticas públicas baseadas em evidência e baseadas em dados. Eu creio que esta discussão é sintomática de como funciona o país. Há fatores que nós não controlamos. Nós temos refinarias em Portugal para refinar petróleo e temos de o importar, porque de facto não temos reservas de petróleo em Portugal. Mas no caso da madeira, da produção de celulose e de toda a indústria conexa, nós temos recursos cá em Portugal, temos matéria-prima, que onde é que acaba grande parte dela? Queimada, sem qualquer valorização, sem qualquer utilização. E isso acontece em parte por fatores, eles próprios também controláveis, já foram aqui discutidos, analisados, minifúndios, heranças indevidas, pequenas propriedades que não são rentáveis, não têm valorização económica, mas grande parte deste destino desta madeira que poderia estar a ser valorizada acontece por culpa própria, por culpa nossa, por culpa do legislador, por culpa do país, do sistema, o que lhe quisermos chamar, que não foi capaz de criar as condições, pelo contrário, em muitos casos, até mina o próprio trabalho que poderia estar aqui a ser feito. Portanto, a culpa é nossa, antes de mais, e temos de o admitir e temos de o reconhecer. A culpa é nossa enquanto país, enquanto políticos, enquanto governantes, enquanto Estado, o que lhe quisermos chamar. Porquê? Em primeiro lugar, nós não temos uma política de gestão florestal, temos 308 políticas de gestão florestal. Sendo que aquilo que acontece no município muitas vezes não é transponível para outro. Nunca houve o trabalho, a preocupação de harmonizar as políticas de gestão florestal e de criar um quadro comum a todos os municípios, que não impede depois, claro, as suas idiosincrasias, as suas especificidades, que dizem respeito àquele território. Mas pelo menos aqui um quadro de referência que harmonize a gestão florestal em Portugal. E depois tivemos a revisão, em 2017, do Rejar, que transpôs ativismo político para o nosso ordenamento jurídico. O ativismo político tem a ver com o nacionalismo botânico. Nós conhecemos o nacionalismo porque vê com desconfiança os imigrantes e tudo o que vem de fora, e depois temos partidos à esquerda que alimentam este nativismo botânico, que acham que o eucalipto, apesar de estar há 170 anos em Portugal, como uma espécie importada, é ela a causa de todos os problemas. E, portanto, lá está. Criamos problemas a nós próprios e em 2017, eventualmente, por influência do PCP, do Bloco de Esquerda, que desdenham do eucalipto, e o PS deixou-se influenciar, criamos uma legislação que cria adensa os problemas que já existiam. E, portanto, dificultamos esta própria gestão florestal, dificultamos a valorização do território, dificultamos a potenciação que pode existir com esta matéria-prima que nós temos em Portugal. E, portanto, criamos este problema e agora estamos aqui envolvidos quase 10 anos a dizer e agora o que é que vamos fazer para resolver o problema. Eu acho que é importante ter em conta que nós neste momento importamos uma matéria-prima que nós poderíamos estar a produzir e a valorizar em Portugal. Importamos, corrijam-me, mas foi os dados que eu consultei, cerca de 46%, segundo o Centro de Pinos, 46% do pinho produzido em Portugal e o eucalipto será entre os 20% ou 30%. Uma vez mais, madeira que poderia estar a ser produzida em Portugal com uma vantagem competitiva claríssima que está demonstrada nos números. E, portanto, eu creio que a questão que aqui se coloca é que alterações é que devemos fazer com urgência
ao rejar para desbloquear esta situação, para permitir a valorização económica de todos, porque isto não se trata apenas de interesses particulares, tudo é um interesse particular, todos nós temos interesses. A questão é que o sucesso da fileira, o sucesso da indústria, é também o sucesso dos trabalhadores, é também o sucesso dos cidadãos. O sucesso de uma área económica em Portugal é também o nosso sucesso, desde que, obviamente, num ambiente competitivo, que não seja com base em rendas e dependência do Estado, que por acaso até não é o caso. Infelizmente, nem todos os setores de atividade económica se podem arrogar do mesmo. Há muitos que, de facto, dependem do Estado. Não é o caso. E, portanto, não sendo o caso, a questão que eu deixo é que alterações permanentes é que temos de fazer ao rejar para desbloquear esta situação, para permitir a valorização económica do território, uma melhor gestão florestal, porque depois terá externalidades bastante positivas, nomeadamente a questão dos incêndios prevenidos. Portanto, essa é a minha principal questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, o Sr. Engenheiro tem mais, e agora 10 minutos, agora que não queria ser muito tolerante, porquanto a outra audição que temos a seguir com a Associação Portuguesa de Escolas, as pessoas já estão e eu não gosto de facto de... não é questão da extrema esquerda.
Sr. Presidente, eu queria só uma interpelação à mesa. Uma vez que a grelha de tempo está atribuída, e estava obviamente consignada, à presença de vários grupos parlamentares. Mas, infelizmente, ou felizmente, se calhar, como não temos cá os grupos parlamentares do PCP, do LIVRE, nem o deputado único do PAN, nem o deputado único do Bloco de Esquerda, ficamos com esse tempo disponível. Portanto, podemos ser um bocadinho mais tolerantes com a Beyond para que possa responder em toda a profundidade às nossas perguntas. Muito obrigado.
Oh, Sr. Deputado, assim farei, mas foi o... Primeiro, as rondas foram consensualizadas também com o Chega e tem... E, portanto, quando diz que foi pouco tempo, é de facto... Não vamos dar a palavra à Navigator para concluir... Desculpa, à Beyond, para os 10 minutos... Penso que serão suficientes, mas um bocadinho também por respeito pelas pessoas que estão lá fora. Faça
o favor. Antes de mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela tolerância e pela vossa generosidade. Eu vou tentar nem sequer ocupar 10 minutos e, com a sua autorização, há muitas perguntas que são comuns e há muitas perguntas de detalhe. Nós enviaríamos um documento escrito para as perguntas de mais detalhe e eu iria fazer considerações mais genéricas e depois nós temos muitas propostas concretas na Beyond detalhadas. Eu íamos escusar a percorrê-las todas, faríamos isso com autorização a posteriori, eu faria aqui alguns temas mais de enquadramento. Eu não sei se posso responder com um slide, ou tenho, posso? Então, em relação a vários grupos parlamentares, têm uma pergunta em comum que é, mas então que medidas concretas? O que é necessário fazer de concreto? Eu diria, medidas concretas, primeiro, refletir sobre o Rejar. O Rejar não cumpriu, esta versão do Rejar não cumpriu o objetivo que tinha, repito, era, por um lado, limitar o eucalipto, por outro, aumentar as outras espécies, limitou o eucalipto e limitou as outras espécies, porque deu um sinal errado ao proprietário privado. O investidor privado, quando olha para uma legislação como o Rejar, diz, eu não vou investir na floresta, portanto, aumentou o abandono. E há pouco o Sr. Deputado fez um comentário que também me parece muito relevante, que eu associo a isto, que tem a ver com estabilidade legislativa. Quando nós falamos de ciclos de floresta, como disse bem, 10, 12 anos no eucalipto, 20, 25 ou 30 no pinheiro, mais de 30 para a primeira extração de cortiça, 60 ou 70 se estivermos a falar de carvalhos, ou há estabilidade legislativa e o proprietário sente que há confiança para investir, ou se não houver estabilidade legislativa, não há confiança para investir. Portanto, se me permitem a ousadia, esta comissão, e mais do que isto, esta configuração parlamentar que hoje temos no país, tem uma responsabilidade histórica para encontrar uma forma de alterar o estado de coisas. Porque quem nos levou por este caminho, hoje tem uma expressão parlamentar que é bastante diminuta. Portanto, há uma responsabilidade e uma oportunidade de fazer diferente e dar estabilidade aos proprietários privados. Portanto, primeira medida, refletir sobre uma alteração do Rejar. Isto pode ser feito a várias velocidades, pode ser feito para as áreas que nós conduzíamos há pouco, mais afetadas pelas tempestades, ou pode ser feito para o país, caberá aos seus deputados ajuizar qual é a melhor forma. Segunda, potenciar programas operacionais que já existem. E é isso que eu queria falar um bocadinho sobre os programas operacionais. Estes programas operacionais são programas operacionais da nossa Associação da Beyond, começaram em 2019, como está ali dito, já fizeram intervenções em cerca de 120 mil hectares, portanto, em 6 anos interviram em 120 mil hectares, em 2019. Tudo, ou quase tudo, em minifúndio. Aliás, vê-se, são 120 mil hectares com mais de 78 mil parcelas, com 11 mil beneficiários, portanto, consegue-se perceber a escala de cada uma das parcelas, 160 entidades parceiras. Nós investimos, essencialmente, dinheiro da associação, 26 milhões de euros, depois concorremos ao PRR, mais 2,4 milhões de euros. Eu tenho muita pena, porque nós propusemos para o PRR uma ampliação destes fundos, na altura não foi entendido que este projeto merecia essa ampliação, ainda assim conseguimos 2,4 milhões de euros, que obviamente tem expressão. E o que é que nós conseguimos com isto? Esta intervenção, o que é que deu? E esta intervenção, repito, é essencialmente em minifúndio. Sr. Deputado, eu há pouco disse que o cadastro não é uma limitação absoluta, mas é uma limitação. Isso, se houvesse cadastro, era muito mais fácil e muito mais rápido, não há a menor dúvida. O que é que isto permitiu? O que é que são os programas operacionais? Vou falar sobre tudo aquilo que é mais conhecido. O que é que isto permitiu? Nós também não queremos, e respondo aqui ao Partido Socialista, nós não queremos que haja nem dinheiro para a indústria, isto não é dinheiro para a indústria, a indústria o que vai ter como benefício é ter mais madeira, nem dinheiro gratuito para o proprietário. O proprietário tem que ter algum esforço, tem que fazer algum esforço. O que é que nós fizemos até agora? Fizemos uma coisa muito simples. O proprietário pagava as limpezas, e nós dávamos o adubo e pagávamos a adubação. E isto pode ser feito ao longo do ciclo 2 vezes. Pode-se fazer mais, pode-se fazer seleção de varas, mas o fundamental é pagar a limpeza, ou ele fazer a limpeza, nós damos o adubo e pagamos a adubação. Eu não preciso lembrar aos senhores deputados o que é que aconteceu ao custo do adubo com as crises que houve ultimamente, e não estou a falar só da última, no Médio Oriente. Estamos a pagar adubo a um preço absolutamente, a peso de ouro. Mas nós mantivemos os programas e mantivemos os programas a funcionar com cada vez mais área. Onde é que está agora a nossa dificuldade? Aqueles proprietários que são proprietários mais com maior discernimento, com alguma capacidade económica para pagar 200, 300, 400, 500 euros por hectare para uma limpeza, nós a esses já fomos. Mas há um conjunto de proprietários que não têm esse dinheiro para pagar por uma limpeza ou que têm propriedades de tamanho mais pequeno ou que são proprietários ausentes e que desconhecem os nossos programas. E o que nós sugerimos foi uma coisa muito simples. Que haja investimento público, não para a indústria, mas para chegar a esses pequenos proprietários, para que os ajudem a compensar, ele tem que sempre fazer algum esforço. Eu não sei se os esforços são 50 euros, se são 100 euros, se são 200 euros. Ele deve fazer algum esforço, deve sentir que também está a proteger o património dele e a investir dinheiro dele nesse território. Mas o Estado compensar a outra parte e nós continuaremos a fazer o que fazemos. Nós continuaremos a pôr o dinheiro que estamos a pôr todos os anos. Mas se o Estado apoiasse, e eu vou fazer aqui uma conta muito simples, só para ficarem com uma ideia aproximada, se o Estado apoiasse esses proprietários, seria muito mais fácil, muito mais rápido acelerar. E estes 120 mil hectares, se calhar em 5 anos, duplicavam-se. Ou mais do que se duplicavam. Eu vou fazer uma conta muito simples. Imaginem que o Estado ia dispor de 1000 euros por hectare, para dar a um proprietário, que tinha que demonstrar de forma simples que fez o trabalho. O que é muito fácil. Nós já temos essa tecnologia no terreno. Os proprietários já têm que nos demonstrar a nós de onde que estão a fazer esse trabalho. Portanto, nós podíamos ser, se quiserem, o veículo, o parceiro, mas não seríamos nós os receptores dos cheques. O receptor dos cheques tinha que ser o proprietário privado. 1000 euros. E se fizéssemos 20 mil hectares por ano, eram 20 milhões de euros. Eu não sei quanto é que isto corresponde ao orçamento para incêndios e para combate a incêndios, mas arrisco a dizer que são 3 ou 4% do orçamento anual para combate a incêndios. Portanto, 20 milhões de euros por ano é uma gota d'água naquilo que é o combate a incêndios e nós conseguiríamos passar o tal risco de 14, 15 ou 16%, depende do ano, para 1% ou abaixo de 1% de risco de incêndio. E aumentávamos a produtividade. O que é que nós ganhamos com isso? À frente temos mais madeira disponível. Portanto, eu não estou a falar de coisas irreais ou de coisas que não estão testadas no terreno. Nós temos 6 anos de testar isto no terreno. Portanto, esta é uma medida concreta que nós iríamos propor. Outra medida concreta é emparcelar. E o Estado tem que ter capacidade, tem que encontrar fórmulas legislativas para... Eu vou usar uma expressão que se calhar não é muito... Obrigar ao emparcelamento. Ou as pessoas emparcelam por vontade ou têm que ser obrigadas a emparcelar porque ou têm incentivos ou têm penalizações. E esse emparcelamento levaria a ganhar escala e tornar mais fácil este tipo de intervenções. E eu volto a dizer, eu estou convencido que quando o Estado encontrar mecanismos para entrar em territórios que não têm dono conhecido, obviamente, com a capacidade de reverter, se mais à frente alguém disser eu sou o dono, está aqui a prova. Mas eu estou convencido que quando isso acontecesse, iam aparecer muito mais donos do que nós hoje imaginamos que aparecem. Quando as pessoas começarem a ver que a sua propriedade está a ser intervencionada, desculpem a expressão, porque alguém está a tomar conta dela, vão demonstrar que são os donos. Mas se elas tiverem um rendimento na propriedade, elas não vão ter problema de dizer que são donos. Porque hoje há muita gente que tem medo de dizer que é dono, porque tem o IMI, tem tudo o que são taxas e impostos sobre a propriedade, que se calhar tem medo de não conseguir pagar. Portanto, a terceira era emparcelar e agrupar áreas. A quarta, é mais, eventualmente, mais profunda, é a simplificação administrativa, não apenas no REJAR. É a simplificação de procedimentos, de processos. O ICNF é uma força de bloqueio à economia. Nós temos que proteger a natureza, não há a menor dúvida. Nós somos um exemplo disso, os seus deputados estão todos convidados, os que não foram ainda, a visitar as nossas parcelas. Nós temos 1.500 espécies, além do eucalipto, que são georreferenciadas, catalogadas, identificadas e protegidas. Nós temos mais de 20% do nosso território, não é eucalipto, são outras espécies. Nós temos 51 habitats Rede Natura. Nós temos proteção florestal, faz-se com intervenção e com a economia no terreno. O ICNF, o que tem sido hoje, é um bloqueio administrativo. O ICNF, uma decisão, um parecer que é dado por uma pessoa muito jovem que está na casa há muito pouco tempo, não é alterado na hierarquia do ICNF. Portanto, não há coragem para tomar decisões. Portanto, é necessário olhar para o ICNF, obviamente como proteção da natureza, mas como uma forma de garantir que há economia no território. Portanto, nós temos um território completamente protegido da natureza, mas sem ninguém, porque não há economia. E um território abandonado é um território que é pasto de incêndios e doenças. O último comentário que eu queria fazer, porque falaram vários grupos parlamentares como a floresta como ativo estratégico, e nós estamos completamente de acordo, é referir-vos o seguinte. Foi dito também que esta é uma indústria, uma atividade que tem, digamos, independência do Estado, no sentido que não precisa do Estado para a sua atividade económica, mas precisa do Estado como um regulador que apoie e que ajude a atividade económica. Nós temos diversidade de espécies no país, nós temos uma espécie que fixa mais dióxido de carbono do que qualquer outra, que é o eucalipto, fixa 3 a 4 vezes mais do que o pinheiro e 7 vezes mais, ou 6 a 7 vezes mais, do que o sobreiro. Um dado muito importante, investigação que nós temos, a fixação do dióxido de carbono, 40% está no solo, ou seja, mesmo depois de eu colher a árvore, fica lá o dióxido de carbono no solo. Nós temos uma espécie que regula o ciclo da água, temos uma espécie que garante biodiversidade. A regulação...
Para concluir,
este setor tem recursos, tem conhecimento, tem reputação internacional, controla todas as etapas da cadeia de valor, mas está ameaçado por falta de matéria-prima. Portanto, nós temos uma obrigação, como país, de olhar para um setor que tem todas estas valências, tem todas estas vantagens, repito, um superávit que cobre 60% do déficit do agroalimentar e protegê-lo, garantindo que este setor tenha um futuro assegurado. Mais uma vez, não estamos a pedir nada diretamente para a indústria, estamos a pedir para os pequenos proprietários florestais, para os microproprietários florestais, para os pequenos e médios proprietários florestais, para garantir que têm condições de desenvolver as suas parcelas e ter uma matéria-prima que é valorizada internacionalmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Agradeço-vos imenso a vossa apresentação. Poderão fazer chegar a esta comissão os contributos adicionais e as respostas que foram, que não, por escassez de tempo, não foram dadas aos seus deputados, e farei a sua distribuição. O deputado Pedro do Carmo está a pedir a palavra para...
Era precisamente nesse sentido, Sr. Presidente, para pedir à Biondo que nos envie esse conjunto de propostas e de elementos, até para podermos partilhar com outros grupos parlamentares que, infelizmente, não conseguiram estar aqui presentes, porque terão outras comissões, ou por ter um número reduzido de deputados, mas também ficar com toda esta informação. Era oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos fazer aqui um pequenino, apenas um pequenino, pedir aos seus deputados para não se ausentarem, porque já vamos ter a seguir uma audição da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Já estão connosco, vamos só aqui criar condições.